bem-vindos a mais um episódio do Podpá. Hoje, dando continuidade à série Candidatos, com o candidato Fernando Afonso Collor de Mello, Guilherme.
Collor?
O Collor, exatamente.
Está de volta?
Está de volta, está
Olha
de volta.
Aí.
Está de volta Fernando Afonso Collor de Mello, que daqui pra frente a gente vai chamar só de Collor, né? Porque é como ele é conhecido desde a época que ele foi presidente.
Sim.
Ele nasceu no dia 12/8/1949, tem atualmente 69 anos e é do Rio de Janeiro, capital. Foi o 32º presidente da República Federativa do nosso querido Brasil. Seu estado civil é casado. Sua formação é em Ciências Econômicas pela Universidade Federal de Alagoas. Sua profissão é senador do estado de Alagoas, superintendente da organização Arnon de Mello, OAM, jornalista e economista. Seu partido é o PTC, Partido Trabalhista Cristão.
E antes da gente começar, aqui tem um ponto que eu queria colocar, porque assim, a gente tenta sempre ser imparciais, ser sempre iguais com todos os candidatos, e com o Collor não vai ser diferente.
Com certeza.
A questão é que o Collor, como todo mundo sabe, ele foi um presidente do Brasil já, e ele sofreu o processo de impeachment. Neste episódio, nós não vamos focar e nós não vamos debater a questão da presidência do Collor e nem do impeachment do Collor. Nós apenas vamos tratar aqui da sua trajetória política, da sua carreira, da sua história, das suas propostas para 2018 e não focar na história do impeachment do Collor, da história dele em si. Caso você queira saber um pouco mais de tudo que foi no período Collor, o período do impeachment, o período que ele foi eleito, as eleições e tudo mais, existem links que eu vou deixar linkados no dossiê do candidato, caso você queira saber mais. Mas eu ressalto também que a gente vai voltar com esse tema em um futuro não muito distante. Então, fiquem de olho no nosso feed, mas só lembrando mais uma vez, nesse episódio a gente vai se focar na história e na carreira política e nas propostas do Collor para a presidência da República nas eleições de 2018.
Isso aí, dado o recado, eu sou o Thiago Almeida.
E eu sou o Gui Souza.
E vamos aí ver um pouquinho sobre a história de Collor.
Bora!
Vamos falar um pouquinho sobre a trajetória aí do Collor. Collor nasceu em 1949, na capital do Rio de Janeiro, como dito no começo do programa.
Collor, ele é uma pessoa que muitos consideram como um alagoano, né?
Sim.
A família toda dele é de Alagoas, teve carreira política intensa em Alagoas.
Sim.
Só que ele nasceu no Rio de Janeiro em 1949, porém ele passou praticamente a infância toda indo para Alagoas e indo para Brasília, acompanhando os pais. Então ele ficou bastante tempo em Alagoas, passou grande parte da infância e da carreira dele, como a gente vai ver mais adiante, em Alagoas. Também estudou em Brasília. Foi em Brasília onde ele iniciou seus estudos.
Interessante. Collor é filho de Arnon de Mello, que foi senador, e neto de Lindolfo Collor, que foi ministro do Trabalho no governo do Getúlio Vargas. Collor vivia acompanhando a carreira política de seu pai, morando entre Maceió e o Rio de Janeiro, como bem disse aí o Guilherme previamente. Collor, ele estagiou no Jornal Brasil e trabalhou como corretor de valores. Em 1972, ele se forma em Ciências Econômicas. Retorna para Maceió em 1972 para dirigir o Jornal Gazeta de Alagoas. Em 1973, ele se torna superintendente da OAM.
Isso, a OAM, que é uma empresa da família do Collor, né? Como a gente já disse no início do programa, é a organização Arnon e Mello, que pertence à família dele. E depois que ele se formou na Faculdade de Ciências Econômicas, ele começou a trabalhar, depois de ter passado pelo Jornal da Gazeta, pelo Jornal Gazeta de Alagoas, ele começou a trabalhar na própria empresa da família.
Isso aí. Foi presidente do CSA, Centro Esportivo Alagoano. Sim, esportivo é com S, tá, gente? Por isso que a sigla é CSA. De 1973 a 1974.
Sim, ele foi um presidente muito... Na verdade, ele não foi o primeiro Collor de Mello a ser presidente do CSA, né?
Inclusive,
CSA...
tem muita polêmica, né, em volta desse plano.
Sim, os esportistas de plotão, inclusive nossos ouvintes de Alagoas, devem ter boas histórias para ir com os presidentes do CSA, que é um... Se não... Eu não vou falar aqui se é o clube mais popular de Alagoas, senão a gente pode arrumar briga.
É verdade.
Mas é um clube muito fluente, um
futebol
clube grande.
É sempre campo
perigoso. O clube muito grande de Alagoas. E ele foi presidente e muitas pessoas gostaram da presidência dele do clube. Ele conseguiu alavancar a caixa do clube. Enfim, ele foi um presidente muito importante do CSA, conseguiu levantar o clube na época e levar uma gestão mais eficiente pro clube, o que isso levou o clube a conseguir resultados dentro do campo também. Inclusive, ele até é apontado até hoje como um dos principais presidentes do CSA.
Interessantíssimo. E aí, em 1975, ele se casa pela primeira vez.
Sim, ele se casa com a empresária Elizabeth Júlia Monteiro de Carvalho. E com ela, ele teve dois filhos.
Em 1979, foi declarado prefeito de Maceió pelo governador do estado, Guilherme Palmeira.
Sim, como o pai dele já era senador, já tinha uma influência política grande no estado, o pai dele, em 79, ele articulou com Guilherme Palmeira para que o Collor fosse escolhido para ser o prefeito de Alagoas. Né? Lembrando que nessa época não existiam eleições diretas para a prefeitura. Os cargos eram apontados e, graças ao pai do Collor, ele conseguiu esse seu primeiro cargo político.
Exatamente.
Ele se torna prefeito em 1979. Mas renuncia em 1982.
É, e aí, 9 anos depois, né, em 1984, ele se casa pela segunda vez, dessa vez com a Rosane Brandão Mal.
Sim, ele casou pela segunda vez com a Rosane, que é formada em administração de empresas. E por que que o nome dela está presente na pauta?
É, vamos saber, hein?
Muito importante vamos vocês saber. Guardarem esse nome, porque a gente vai conversar mais adiante.
Exatamente, um detalhe curioso, no mínimo
sim,
curioso.
Sim.
E aí, por fim, em 1990, ele se torna presidente da República Federativa do nosso querido, lindo, porém um pouquinho problemático Brasil.
Exatamente. Abre aspas.
Minha pré-candidatura é a retomada de uma missão.
Fecha aspas.
E agora a gente vai falar um pouquinho sobre a carreira política aí do senhor Collor. Em 1982, ele se candidatou como deputado federal de Alagoas. O partido era o PDS, Partido Democrático Social. Na época tinha 33 anos e conseguiu 55.124 votos, que equivaleram a 10,46% dos votos válidos da época, e conseguiu se eleger em primeiro lugar. Os gastos da campanha, não disponíveis. Em 1986, ele se candidata ao governo do estado de Alagoas. Partido agora o PMDB, Partido do Movimento Democrático Brasileiro. Na época tinha 37 anos e conseguiu 400.246 votos, que equivaleram a 52,83% dos votos válidos da época, e conseguiu se eleger. Gastos da campanha também não disponíveis.
Lembrando que os dados não disponíveis são os dados que a gente não consegue levantar nos sites do TSE e do TRE, justamente por serem eleições muito antigas. Não, os dados de prestação de contas da campanha são quase inacessíveis, mas os links da onde a gente consegue os dados de campanha estão aí disponíveis. Se você quiser dar uma checada, se você mesmo conseguir levantar os dados, fiquem à vontade para isso. Vamos falar um pouquinho da atuação dele, né? Enquanto governador, ele criticava duramente o governo Sarney por conta da corrupção, veja só você. E entregou ao ministro da época, o ministro da Justiça, um conjunto de pastas, umas 11 pastas, assim, tem um vídeo disso que é muito engraçado. Ele entregou 11 pastas na mesa pro ministro lá. Tudo denúncia de corrupção do governo Sarney. Toma aqui, ó, pra você. Aí o ministro pegou e falou: ah, beleza, então toma aqui, ó. Pá, jogou um monte de pasta na mesa. Eles trocaram pasta, tudo com denúncias de acordos irregulares com os usineiros que ele teria, que teria sido na gestão dele.
Sim.
E aí isso gerou uma cara de... Enfim, ficou muito feia essa
foi
cena.
Foi o famoso tomar lá da cá.
Foi o famoso tomar lá da cá. Tem essa cena aí no YouTube pra quem quiser ver. É, um dos pontos que ficaram marcados nessa gestão foi que ele se recusou a pagar os super salários dos servidores. Existiam salários muito grandes dos servidores públicos já nos anos 80. E isso repercutiu muito na imprensa e ele ficou conhecido como Caçador de Marajás. E essa fama de Caçador de Marajás levou ele a ser uma esperança política, porque era um cara que se recusou a pagar os salários e procurou enxugar mais a máquina pública, se tornando o que hoje nós chamamos de outsider. O Collor já foi um cara desse, a gente vai ver como que essa história terminou mais ou menos.
Exato.
E justamente por essa carreira que ele conseguiu como governador de Alagoas, em 1989, ele se candidata a presidente da República Federativa do Brasil, pelo partido PRN, que é...
Partido da Reconstrução Nacional.
Exatamente. Na época ele tinha 40 anos e a eleição foi dividida em dois turnos. No primeiro turno ele conseguiu 20.611.011 votos, o que corresponde a 30,47% dos votos válidos no primeiro turno. No segundo turno ele conseguiu 35.089.998 votos, o que corresponde a 53,03%, e o que levou ele a ser eleito no segundo turno. Os gastos da campanha não estão disponíveis. Vamos falar um pouquinho sobre a atuação dele como presidente, né? Dentro da atuação, ele extinguiu o Cruzado Novo e trouxe de volta o Cruzeiro como a moeda nacional. Ele bloqueou por 18 meses os depósitos em contas correntes e cadernetas de poupança, que ultrapassassem 50 mil cruzados novos. Ele congelou os preços e salários, deu fim aos subsídios e incentivos fiscais, lançou o Programa Nacional de Desestatização, ou seja, uma medida mais liberal, lembrando que ele já era reconhecido por isso quando foi governador de Alagoas. Extinguiu vários órgãos do governo, entre eles Instituto do Açúcar e do Álcool, Instituto Brasileiro do Café, Superintendência do Desenvolvimento do Centro-Oeste, Departamento Nacional de Obras contra a Seca, o DNOCS, que deve ter sido chamado na época de DENOX, eu acho.
Pode ser.
Colocou à venda imóveis, veículos e aviões do governo e declarou o fim da proibição de empresas estrangeiras na telecomunicação, que foi uma medida que levou a telecomunicação a ser hoje, que você pode escolher os operadores e ter celular, tudo isso foi feito no governo Collor.
Dando continuidade, em 2002, ele se candidata ao governo do estado de Alagoas. Partido agora o PRTB, Partido Reformador Trabalhista Brasileiro. Na época ele tinha 53 anos e conseguiu 419.741 votos, que corresponderam a 40,17% dos votos válidos da época e o deixou em segundo lugar. Gastos da campanha não disponíveis. Aqui, duas informações importantes, tá? Em 89, ele conseguiu se eleger como presidente da nossa querida República Federativa do Brasil, como o Guilherme muito bem disse, mas ele sofreu o processo do impeachment, sim, o qual já foi explicado no início do programa, que a gente não vai entrar em detalhes. A gente vai fazer isso em um programa futuro, talvez não muito longinho. Outro ponto importante também de lembrar é que em 2000, ele tentou se candidatar à prefeitura aqui em São Paulo, mas foi negado pelo STF, justamente por conta do impeachment. O vice dele na época era o Levi Fidelix, o qual a gente já também fez um programa, e vale muito a pena vocês ouvirem, porque ele também é candidato.
Sim, citamos o Collor lá no programa do Levi Fidelix, então fica aqui concluído, porque a gente deixou meio um intervalo, que está finalizado agora.
Em 2006, ele se candidatou ao Senado pelo estado de Alagoas. O partido era o PRT, Partido Reformador Trabalhista Brasileiro. Na época ele tinha 57 anos e conseguiu 550.725 votos, corresponderam a 44,04% dos votos válidos da época, e conseguiu ser eleito. Os gastos da campanha também não disponíveis.
Vou falar um pouquinho da atuação dele como parlamentar, né? Do período de 2006 a 2008, ele participou da Comissão de Assuntos Econômicos, que foi titular. Ele participou da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional, como titular. Também foi titular na Comissão de Mudanças Climáticas e da Subcomissão Permanente para Modernização e Reaparelhamento das Forças Armadas. Ele também foi titular na Subcomissão Permanente de Monitoramento da Implantação das Medidas Adotadas na Rio+20 e Regime Internacional sobre Mudanças Climáticas.
Dando continuidade, em 2010, ele se candidatou ao governo do estado de Alagoas. O partido foi o PRTB, Partido Trabalhista Brasileiro, tinha 61 anos à época e conseguiu 389.337 votos, que corresponderam a 28,81% dos votos válidos da época, mas não conseguiu se eleger. Gastos da campanha não disponíveis.
Sim, aí ele retorna para o Congresso, onde ele participa como titular do acompanhamento de metas fixadas pela ONU, da Comissão Parlamentar de Inquérito sobre a Petrobras, e participa como suplente da Comissão de Assuntos Econômicos, da Comissão de Ciência e Tecnologia, Inovação, Comunicação e Informática. E aí a gente vira o ano até terminar o mandato dele. Entre os períodos de 2011 e 2012, ele participa da Comissão Mista de Controle das Atividades de Inteligência, que foi titular e vice-presidente em 2011 e presidente em 2012. Ele participa do Conselho da Ordem do Congresso Nacional como titular. Foi titular também na Comissão Parlamentar de Inquérito para investigar operações ilegais envolvendo o bicheiro Carlinhos Cachoeira e agentes públicos brasileiros. E da Comissão de Relações Exteriores e de Defesa Nacional.
Isso aí. E dando fim aí à carreira política até então, o senhor Fernando Collor de Mello, em 2014 ele se candidatou para o Senado de Alagoas também. O partido agora é o PTB, Partido Trabalhista Brasileiro. À época tinha 65 anos, conseguiu 689.266 votos, que corresponderam a 55,69% dos votos válidos da época e que conseguiu se eleger, portanto. Os gastos da campanha foram arrecadados R$ 2.070.569,34 de despesas. Foram R$ 2.070.565,09, tendo aí de sobras R$ 4,25.
O que daria para fazer com R$ 4 em 2014? Pergunto eu.
Dava para pagar a passagem para ir pro centro de São Paulo.
Só isso?
Só para isso.
Cara,
isso aí.
A atuação dele nos períodos de 2014 vigente até 2018. Isso aqui são algumas, tá? Porque tem várias participações dele, ele trabalha bastante, enfim. Ele foi titular e presidente da Comissão das Relações Exteriores e Defesa Nacional, inclusive que ele é presidente atualmente, e que recentemente a gente teve a visita do vice-presidente norte-americano, o Mike Pence. Ele encontrou o Mike Pence, deu um forte aperto de mão, olhou olho no olho e falou, ó, que negócio é esse de separar a mãe do filho lá? Vamos resolver isso aí. Diz a imprensa que ele foi bem duro com o Mike Pence, hein? É. Collor não arregou pro vice-presidente americano, mas vamos lá.
O que ele não sabe é que isso é uma política do Bush, né? Mas tudo bem, tudo bem.
Ele foi titular, vice-presidente e presidente da Comissão Mista de Controle das Atividades de Inteligência e também participou do CEP.
O Código de Endereçamento Postal?
Não, do Conselho de Estudos Políticos. Foi titular e presidente também. Abre aspas.
Nós estamos precisando de saúde e segurança pública, recursos para infraestrutura, inclusive de empregos.
Fecha aspas.
E agora a gente entra no campo das propostas. Como a gente faz com todos os candidatos da nossa série Candidatos, vamos falar um pouquinho aí das propostas que o Collor traz. Uma das propostas é um novo pacto federativo, proposta aí vista pedantemente pela maioria dos candidatos aí de 2018.
Sim, é. Do Collor a gente não tem muitas propostas, porque ele também indeciso. É, assim, ele já reafirmou diversas vezes que ele vai sim continuar com sua candidatura, mas ainda não apresentou nada concreto, né? Essas propostas a gente teve que garimpar, mas sim, ele pretende um novo pacto federativo sem dar muitos detalhes sobre isso, mas é o que todos os outros candidatos estão pregando também. A gente já sabe mais ou menos como funciona, dá mais poder, tanto financeiro como de governo, para os estados e municípios.
Exatamente. Uma outra proposta seria a revisão da Constituição.
Ou seja, não fazer uma Constituição nova, somente revisar a que já existe. Inclusive, ele está certo, porque se ele quer um novo pacto federativo, ele vai ter que revisar a Constituição. Então, está coerente.
Uma outra proposta seria a reforma política imediata.
A gente sabe que precisa da reforma política e aí já entra um pouco. O Collor sempre foi um cara que buscou essa renovação política, questão de salário, questões de corrupção, mas ele sempre defendeu isso aí.
Isso aí. Uma outra proposta seria também a reforma tributária. Uma outra proposta também seria um Estado menor, mais enxuto.
Sim, ele colocou essa palavra mais enxuto mesmo, tá? É enxugar o Estado, diminuindo os custos, ao mesmo tempo que ele quer um novo pacto federativo, uma coisa está ligada na outra.
Exatamente.
Menos gastos.
Exatamente. Uma outra proposta seria a reforma fiscal, que também está atrelada ali à reforma tributária. A reforma previdenciária também é uma proposta. Participação da população para uma nova Constituição.
Exato.
Só que, ele propôs uma revisão da Constituição. Como ele quer a participação do cidadão para uma nova Constituição?
Como eu disse, as propostas do Collor estão meio vagas até o momento. Talvez quando você esteja ouvindo esse podcast, as coisas já estejam diferentes.
Exato.
Porém, acredito que ele queira revisar primeiramente, para no futuro fazer uma nova Constituição. Lembrando que quando você faz uma nova Constituição, você tem que tomar cuidado e ver se você tem base dentro do governo, senão a Constituição pode sair todo errado, né?
Exato.
Então eu acho que ele pretende primeiramente rever com os poderes de presidente e depois, quando ele vê que a reforma política já foi feita e já está estabilizada, ele pode aí sugerir uma nova Constituição.
Exatamente aí. Retomar a caça aos marajás, diminuindo benefícios desacerbados. Defesa das privatizações, abertura de mercados e plano de inovação tecnológica também são as últimas três propostas aí de Collor.
Plano de inovação tecnológica, que é o que a gente sempre pede aqui, né? O Brasil precisa de um mercado tecnológico mais forte. O Collor tá atenado nisso, ele tem participações internacionais, participa de congressos e tal, ele tá ligado que as coisas no mercado tecnológico brasileiro tá muito atrás e precisa andar.
Exato.
Abre aspas.
Eu respeito todos os nomes que estão aí colocados, mas acredito que como ex-presidente da República posso contribuir com a minha experiência na construção de um país melhor.
Fechado.
E agora a gente entra no bloco de polêmicas. Fernando Collor não é o único que a gente fala sobre polêmica, a gente faz isso com todos os candidatos. Inclusive, a série Candidatos segue sempre o mesmo formato, então isso não deve ser novo para você. Mas caso esteja ouvindo agora, fique ciente. A primeira polêmica seria a renúncia à presidência. Em maio de 1992, Pedro Collor, em entrevista à Veja, declarou que PC Farias e Fernando Collor participavam de uma sociedade criminosa que desviava dinheiro, dentre outras atividades ilícitas.
Pedro Collor, que era irmão de Collor, e todo mundo sabe onde essa história deu, como a gente já disse, a gente não vai se focar tanto, mas foi isso que levou a ele sofrer o impeachment, né? O processo de impeachment. Lembrando que se você quiser uma fonte mais detalhada, tem aí links pra você consultar sobre o processo de impeachment do Collor.
Exatamente. Collor também é réu na Lava Jato, acusado de participar do esquema de corrupção passiva, lavagem de dinheiro e organização criminosa. Lembrando, né, que tem um inquérito aí pelo STF que a gente sempre deixa linkado aí no dossiê de candidato, caso esteja algum processo, alguma prestação de conta que foi desaprovada, a gente sempre deixa aí os números de processo, prestação de contas e, no caso, inquérito. E aí uma última polêmica, que é aquela que a gente falou lá no começo, pra você guardar o nome de uma pessoa chamada Rosane.
É mesmo?
É mesmo.
Qual que é a polêmica?
Polêmica que envolve o Collor em supostos rituais. A Rosane, aí, ex-esposa de Collor, disse em entrevista e no seu livro publicado que Collor fazia rituais de magia negra para se proteger de ameaças políticas.
Rosane foi a ex-mulher de Collor e ela publicou, não tão recentemente, um livro. Dentro desse livro existe um capítulo, capítulo 10, A Maldição do Impeachment. E ela conta os detalhes de que o Collor teria se usado de rituais, entre aspas, de magia negra, para se perpetuar no poder, continuar no poder para afastar os inimigos políticos.
Bom,
né?
Acho que ele deve ter feito errado, né?
Enfim, lembrando que a gente fala aqui magia negra, mas é um termo muito usado pela mídia até em si, mas a gente tá falando aqui da Umbanda, né? A Rosane sempre foi muito ligada à Umbanda, à religião em si. Então, quando a gente tá falando de religião, eu não acho certo colocar o termo magia negra, mas a gente colocou aqui para ficar mais fácil para vocês entenderem, mas entendam como rituais de uma religião que tem os seus características diferentes de outras religiões, mas não deixa de ser uma religião.
Só pra explicar aqui, tá? Ritual, né? Vem de rito. E rito nada mais é do que a repetição de certas ações dentro de um meio. É isso, repetição de uma ação. Então quando você fala que fulano fez um ritual, ele tá repetindo uma ação que é comum naquele meio. É só isso.
Sim. E aí a gente começa, mas de qualquer forma, essa história não deixa de ser um pouco macabra.
Curioso.
Curiosa e um pouco macabra também. É o episódio da série de candidatos mais macabro. Vamos lá. O livro chamado Tudo Que Eu Vivi, de Rosane, no capítulo 10, na página 161 do livro Tudo Que Vivi, da Rosane, a gente tirou a seguinte frase, abre aspas.
Fernando, chega disso. Eu não quero ter mais nada com essas pessoas. Esses pais e mães de santos sempre querem mais. Os trabalhos deles parecem não ter fim.
Fecha aspas. Eles tiveram envolvimento com o pai Ralph, que é um pai muito influente dentro da Umbanda lá no Nordeste. E segundo o pai Ralph, Rosane já era envolvida com a Umbanda desde muito antes de conhecer o Collor. Ela conheceu o pai Ralph justamente quando ela tinha problemas na justiça. E ela foi até o pai Ralph, que jogou cartas pra ela. Quando ele jogou cartas pra ela, ele disse, ó, você vai ter problemas na justiça. E aí ela começou a desenvolver trabalhos com ele e eles acabaram se conhecendo. E aí, estando ligado ou não, ela se livrou dos problemas da justiça. E falou pro pai Ralph, não, agora eu vou te pagar, né? Porque você fez o trabalho, deu super certo, tô aqui pagando, mas o pai Ralph falou, não, não quero dinheiro, não. Eu acho que você pode ser mais valiosa. Eu acho que a nossa parceria pode render mais.
Certo, o que seria?
Porque, em troca, o pai Ralph queria assessorar Collor.
Ah.
Então ele não aceitou o pagamento pra Rosane ajudar ele com o Collor. Que ele, segundo ele, ele via que o Collor tinha muita coisa ruim, muitas energias ruins com ele. E ele viu uma oportunidade ali também, não vou dizer profissional, mas uma oportunidade, né, de trabalhar com o Collor. O Collor foi muito relutante, ele não quis aceitar não. Mas depois de 3 meses que a Rosane ficou insistindo e tal, ele resolveu dar uma chance. E aí ele ligou pro pai Ralph pedindo para que ele viesse até Brasília. E aí o pai Ralph vai para Brasília, só que quando ele chega lá, o Collor recebe uma ligação do filho, segundo o livro da Rosane e segundo o depoimento do pai Ralph. O filho ligou para ele muito bravo, os dois escutem muito feio, e o pai Ralph diz que ele se desculparia depois, e falou, seu filho vai te ligar depois pedindo desculpa. E foi o que aconteceu, o filho do Collor ligou para ele pedindo desculpa, e depois de 30 minutos, e foi isso que fez com que Collor ganhasse confiança no pai Ralph. E aí o pai Ralph começou os trabalhos, e disse que tinha muita coisa ruim na casa da presidência.
Queria tomar um cafezinho presidencial.
Segundo ele, ele teve muito trabalho, o que incluía sacrifícios. E por que essa polêmica toda? Por que toda essa história? Porque além de ser um caso muito polêmico, a gente tá falando que aconteceu um ritual de Umbanda dentro da casa da presidência da República.
Olha, isso pode explicar muita coisa.
Então você imagina que foi tocado tambor, foi sacrificado animais, Collor ficou no mesmo ambiente de animais mortos, vestido de branco, por 3 dias. O presidente da República Federativa do Brasil, a nona economia do mundo, preso com animais mortos para se livrar dos inimigos políticos. É, lembrando que eu não tô dando opinião, esses fatos foram tirados do livro, que eu dei uma boa lida, inclusive, Tudo Que Eu Vivi, da Rosiane, que tem só essa parte de interessante, para ser bem sincero, e aqui é a minha opinião sobre o livro, e não sobre o Collor, nem sobre ela, e sobre os depoimentos do pai Ralph, porque a Rosane, ela pôs muito corpo fora nesse livro, e a Rosane sempre falou que nunca foi envolvida com isso, deu entrevista pro Fantástico, esse fato foi, repercutiu muito na época, foi um programa de Sônia Abrão, Luciana Gimenez, mas o pai Ralph falou, não, ela era do tambor sim, filho, ela era do rolê. Enfim, esse foi mais uma polêmica aí, interessante, que eu trouxe para dar uma diferenciada na série de candidatos e que eu achei super interessante. Abre aspas.
Numa nova organização do Estado e de seus poderes, a reforma tributária dentro de um modelo simplificado e de recolhimento digitalizado.
Fecha aspas.
É isso aí, agora a gente entra no bloco mais interessante para mim, né? A gente sempre deixa claro que a partir desse momento são as nossas opiniões, esse é o bloco de opiniões. Tudo que foi fato, notícia, a gente colocou até aqui, daqui para frente são as nossas opiniões, mais uma vez. Sinta-se livre para fazer o que você quiser da sua vida, inclusive para não ouvir esse bloco, mas eu aconselho vocês ouvirem para formar o debate e gerar a discussão, porque é importante, principalmente nesse ano, que diria eu que é um ano muito importante de eleições, do qual eu nunca vi. Não sei se é o mais importante da história, acho que não. Acho que o pós-regime militar foi mais importante, mas esse também é tão importante quanto. Minhas opiniões sobre o Collor, elas não são muitas, tá? Queria retomar esse assunto aí do ritual. Tem muitas pessoas que enchem o saco de candidatos que são cristãos, né? Que creem em Deus, dizendo que o Estado deve ser laico. O que eu concordo, em certa parte, né? Só que isso aí que aconteceu foi nada laico, né? Tem um ritual, seja lá de qual religião for, eu não tô julgando aqui a religião em si, tô julgando o que aconteceu, né? O ritual ainda que envolve morte, mesmo que por mais que seja de animais, ritual que envolve mortes dentro da casa mor política do nosso país, que deveria ser laico, que muitos reclamam que não é laico, é no mínimo curioso. Eu não quero me alongar muito aqui, né? Porque eu vou acabar entrando nos méritos da religião e pra mim isso não interessa, é uma crença que eles têm ou tiveram em determinado momento. Isso deve ser respeitado, na minha opinião, sim, assim como toda qualquer religião deve ser. Mas pra pessoas que reclamam aí que o Estado não é laico, deveriam reclamar disso aí também. Essa é a minha opinião quanto a isso. Trouxe aqui uns dados do Gazeta do Povo, interessantes aí sobre o Collor. Infelizmente aqui eu não anotei a data, mas vai estar tudo aí certinho no dossiê do candidato. Diz que Collor tem 80 funcionários, sendo 49 no gabinete e 31 em escritórios de apoio. A maioria, dentro dessa maioria, são contados aqui 75 funcionários, são funcionários comissionados, sem vínculos efetivos com órgãos públicos.
Ué.
Olha aí que interessante, né?
É.
O cara que dá as propostas de diminuir o Estado, deixar o Estado enxuto, que não sei o quê, cortar benesses, né? Diminuir benefícios exacerbados e tal, acumulando aqui bastante funcionários, inclusive funcionários que não têm cargos vinculados com órgãos públicos. Eu sou uma pessoa que eu repudio, talvez essa não seja a melhor palavra, né? Porque repudio é uma palavra muito forte, mas eu acho que todo cargo político deveria passar por um processo público, melhor dizendo, seja ele um concurso, seja ele uma eleição. Então eu discordo completamente com tudo isso. Falando sobre os gastos de gabinete, em 2017 somaram R$392.994,57. Desse total, a maior parte é utilizada com serviços de segurança privada, que consumiram R$264.527. Somente com Correios foram usados R$61.587,26. Dados mais uma vez da Gazeta do Povo e dados que conflitam aí com as propostas que ele entrega aí para nossa população, né? Falando aqui da eleição dele de 1989, né? Que caso vocês não saibam, ele concorreu com Lula também na época.
Sim.
Né? Foi um dos concorrentes.
Ele falava bem.
Falava, não sempre falou, Lula sempre falou bem.
Não, qual?
Ah, Lula também. Mas, na minha opinião, ele fez ofensas vazias a Lula, né? E ainda usou a ex-namorada do Lula, né? Uma mulher chamada Miriam, que comprovadamente, morava em um prédio com despesas pagas por pessoas ligadas ao Collor. Isso foi comprovado. Além disso, ele comparava bens materiais que ele possuía com os de Lula e dizia que não tinha tanta tecnologia assim como concorrente. Ou seja, ele falava que ele não tinha um som tão bom quanto o que o Lula tinha. Isso aí é argumento para se dar em debate político? Isso é você ter menos ou mais do que o outro te faz ser melhor ou pior do que o seu outro candidato? E outra coisa, você usar a ex-namorada do seu concorrente, e foi sim usada, porque se ela não tivesse sido usada, não teriam pessoas ligadas ligadas a ele, pagando o apartamento dela, eu não acho certo esse tipo de jogo político, que eu acho sujo.
Mas não é a primeira e nem a última vez que rolou coisa desse tipo.
Sim, não é a primeira e nem a última vez, mas a minha opinião é que eu não acho certo. E acho, na real, extremamente sujo. Agora, eu queria falar uma coisa importante aqui sobre o Collor. Collor, ele foi primeiro muitas coisas. Né? Ele foi o primeiro presidente eleito democraticamente, né? Certo. Depois do regime militar. Ele foi o primeiro outsider, né?
Outsider.
Como ele se diz. Ele foi o primeiro empichado aí, né? Da nossa política brasileira.
Foi o primeiro que fez, matou o animal.
Pelo menos que a gente sabe. Mas, né, apesar dessas coisas boas e ruins, ele fez coisas muito importantes aqui pro nosso país, principalmente que diz respeito à economia. Pra quem não sabe, até antes dele ser eleito presidente, a gente vivia um momento muito, muito ruim relativo à economia. A gente não importava nada, por assim dizer. E ele foi um dos primeiros. Na verdade, foi ele, né, que fez esse esquema de importação ser aberto, existir aqui no Brasil. Que hoje é um pouco difícil, né? Porque você compra um produto e quando você é taxado, 60% de tributo vai para a União, ainda tem o ICMS que é do Estado, enfim, né? Mas foi um passo importante. A gente, de quando em vez, traz alguns dados aqui tecnológicos, né? Porque a gente é da área tecnológica.
Sim.
Pra quem não sabe, desde então, até antes, todos os computadores que existiam aqui no Brasil, eles eram construídos com engenharia reversa. Porque a gente não tinha tecnologia para construir computador e os que existiam aqui eram feitos copiando os que existiam lá fora. Então, eram abertos computadores, eram vistos como eram construídos e eram feitos aqui.
A China sabe bem fazer isso aí.
Sabe, né? Xiaomi, um abraço. Mas o que eu quero dizer aqui é que, sim, eu não passo pano nenhum, ao meu ver. É um cara muito problemático, que tem muito podre na carreira. Mas ele fez, sim, algumas coisas boas, né? Inclusive, você disse aí algumas delas durante os mandatos dele, que ele teve, né? Mas, na minha opinião, a mais importante foi essa de abrir importação, porque, com certeza, aqueceu bastante a economia, mesmo que, na época, a gente tivesse uma economia muito difícil, com moeda, inflação, etc. Essas são as opiniões que eu tenho quanto ao Collor.
Pergunta que eu tenho pra jogar aqui pra todo mundo que tá ouvindo a gente é: quem é o Collor 2018? O Collor 2018 é um cara que tá muito antenado com as coisas que estão acontecendo lá fora, muito antenado com o mercado e muito antenado com reformas políticas. Porém, a própria carreira do Collor, isso já na minha opinião, é contraditória, né? Sim. Ele começou como outsider, começou criticando o governo corrupto. Ele lembra muito os outsiders atuais. Ocupou um cargo político, começou a criticar o governo do país. Só que o Collor foi lá com 11 pastas, jogou na mesa do ministro. O ministro pegou 22 e jogou de volta, de acusação do governo dele,
certo.
Do Collor.
Sim.
Ou seja, fica claro que ele sempre usou essa imagem de caçador de marajás para se promover, mas ele sempre fez parte do mecanismo da mesma forma, tanto que está envolvido na Lava Jato também.
Sim. E os gastos aqui dele, né, como eu coloquei aqui, né, reportagem da Gazeta, mostram que, na minha opinião, ele não está nem um pouco preocupado em diminuir a máquina, que, na minha opinião, é uma das coisas mais preocupantes que
pode até estar. Ele pode até acabar reformando a máquina, assim, só que a questão é que vai reformar até onde dá pra reformar. E quando eu digo até onde dá pra reformar, é até onde o pessoal, a conjuntura, o mecanismo vai deixar reformar, entendeu?
Certo.
Então ele vai dar alguns sinais pro povo, vai falar, cara, é mais uma coisa que a gente tem com o Temer hoje. Faz uma reforminha aqui, outra ali, todo mundo já, nossa, ele fez uma reforma aqui, porque o Brasil é tão inchado que poucas coisinhas já dão uma aliviada.
É.
E ele vai continuar fazendo essas poucas coisinhas, ele não vai pegar na carne mesmo, ele não vai diminuir os cargos que ele precisa, eu acredito que não vai diminuir ministérios, porque ele vai querer entregar para pessoas, fazer aquele mesmo jogo político, dar um ministério para um partido, pro partido apoiar ele, ele conseguir seguir com as reformas dele e tal. Enfim, acompanhando o Collor desse período que a gente se preparou para ser candidato, eu vejo que ele é um cara realmente preocupado, empenhado, ciente das coisas do Brasil e muito preocupado em mostrar resultado. Nas comissões que ele participa das relações exteriores, esse realmente é um cara preocupado economicamente e tenta aí gerar resultado e tudo mais. Só que, cara, infelizmente a história dele tá aí pra mostrar que é contraditório, entendeu? Ao mesmo tempo que ele promete diversas coisas, como ele prometeu no passado e que ele conseguiu ser eleito depois de um período muito difícil no Brasil, ele perdeu totalmente essa confiança. Então, e num período que ele foi senador, você pode pensar, bom, vamos dar uma segunda chance, todos merecemos uma segunda chance, né, certo? Vamos dar uma segunda chance, vamos dar um Senado para ele, falou que o Emílio. Vamos lá no Senado para ele, ele vai ser o senador de Alagoas. Aí ele vai, agora vamos ver o que ele vai ser, né? Ele aprendeu, ele sofreu impeachment, aprendeu. Se envolve com a Lava Jato. Então, é complicado. Eu não tenho muito o que falar com o Collor, na minha opinião. opinião, ele é mais do mesmo. Mas, mais uma vez, eu deixo aqui a pergunta, se vocês quiserem responder pra gente nos nossos links de contato aí. Quem é o Collor de 2018? Essa é a pergunta.
É uma pergunta muito importante.
E até onde vai?
E até onde vai, né? Até onde vai? Bom, pessoalmente, eu acho que não vai muito longe. Eu acho que o brasileiro tá cansado de botar fé em pessoas que erraram pra ver elas errarem de novo. Isso, acabou mais um episódio da série Candidatos. Hoje falando
eu não vou zoar, não. Você tá bravo?
Tô bravo?
Sério, vou zoar.
Tô bravo, por quê?
Passa os contatos aí.
Você não reparou que eu fico bravo em quase todo episódio, meu querido?
Não, nesses, não sei se você tem alguma coisa com o Collor, não, se ele te decepcionou em 89.
É, ele não me decepcionou porque eu não tava lá, né?
Ah, tá.
Malavão tava e não ficou decepcionado. Mas, já que você não quer
votou
falar
no
com a Collor gente...
pra não votar no Lula, né? Aquela história tradicional.
Mas já que você não quer falar com a gente,
não
eu
quero.
Vou dar o espaço pra quem quer falar, tá ok?
Tá bom, então.
Caso vocês queiram falar com a gente não vai cercear a opinião de ninguém, a fala de ninguém, ou melhor dizendo, a escrita de ninguém, né, por enquanto. A gente tem um e-mail no qual a gente ficaria muito lisonjeado de receber as mensagens de vocês, falar aí em possíveis futuros episódios aqui do Podpá. Nosso e-mail é falomemo@podpá.com.br. Falomemo é falomemo@podpa.com.br.
Eu me interessei nessa parte dos rituais, e se eu quiser pedir pra vocês o contato do Pai Ralph, vocês têm aí ou
não? Bom, aí eu aconselho você a entrar em contato aí com a assessoria da ex-mulher aí do Collor, né, a famosa Rosane, e pedir pra ela, né, porque eu não tenho, de fato, a não ser que o Guilherme tenha, você tem?
Olha, eu não tenho, mas nós temos alguns contatos no meio da Umbanda, se quiser aí...
Caso vocês não tenham conseguido anotar ou não estejam com essa vontade de anotar aqui o que eu falei, vocês podem entrar no site podpa.com.br. Podpa é podpa.com.br. Entrar no menu contato e lá vai ter um formulário para contato. Se você não quiser deixar os seus dados no nosso site, lá também tem esse e-mail que eu acabei de falar aqui no programa para vocês enviarem as suas respostas, mensagens, dúvidas, opiniões, críticas, sugestões e etc. Lembrando sempre que o Podpa é o podcast itinerante de São Paulo. A gente não fala só de política, a gente fala sobre diversas coisas, entre elas coisas importantes, coisas brincadeiras, coisas irrelevantes, mas falamos também.
Estamos sempre pelas ruas de São Paulo.
Exatamente, a gente está sempre em um lugar diferente de São Paulo para mostrar um pouquinho da história. É uma maneira da gente conhecer a nossa cidade também e mostrar para os outros cidadãos, tanto de São Paulo como do Brasil de uma maneira geral, o que a nossa querida cidade tem, que a gente vem descobrindo que tem muita coisa escondida ao nosso olho, né, que a gente não sabia. E é bem legal, ouçam aí os episódios que são bem interessantes e fiquem de olho também na série Candidatos, nos outros candidatos. E é isso, até mais.
Abraço.